Queridos, nós vamos hoje continuar, né, com o perfil da Calvary Chapel, o perfil da Capela do Calvário, e esse é o segundo estudo, ficando apenas no terceiro. Então, logo, próximo domingo, dia 9, é o dia que nós teremos o Dr. Thomas, né, falando sobre ciências e Bíblia. Ele vai falar sobre DNA, né, como nós podemos ver Deus e conhecer a Deus, né, a partir do DNA. Vai ser impressionante. Vão ser dois temas, né, distintos, um das 3 às 5 e o outro das 6 às 8. E todos vocês estão convidados, vai ser incrível. E olha, venham cedo, tá? Porque está sendo divulgado em todo canto e tem muita gente interessada. Então, estou avisando para vocês já, se, né, não atrasarem, tá bom? Vai ser uma bênção. E logo após o dia 9, no próximo domingo, nós vamos terminar esse perfil da Calvary, nós vamos concluir esse tema, que é bem importante. Nós já estamos falando algumas semanas, falamos sobre o que é ser cristão, depois vimos a missão da Capela do Calvário de São Vicente, nós vimos a semana passada o perfil, começamos a ver o perfil da Calvary Chapel, né? Nós vimos 3 pontos, hoje veremos mais 3 pontos. E no último estudo, né, depois do dia 9, nós vamos concluir com os últimos 3 pontos. Mas vamos orar antes de nós começarmos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua palavra esta noite. Nós oramos, ó Deus, te agradecemos por cada vida aqui presente, que tem um encontro, Senhor, profundo contigo, se ainda não te conhece. E se já te conhece, Senhor, possam conhecer-te ainda mais. Deus, nosso desejo é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Senhor, isso a cada dia das nossas vidas, Deus. Então, faz algo novo, Deus, em nossas vidas e nossos corações hoje. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bem. Bom, nós temos visto essas 3 perspectivas, resgatando a essência, querendo entender o propósito de Deus nas nossas vidas, como nós podemos funcionar como membros do corpo de Cristo, como nós podemos expressar e utilizar os dons que o Espírito Santo tem nos dado, de forma a abençoar os nossos irmãos, a edificar o corpo de Cristo, a ser útil e ter um propósito, né, na vida, né, e acertar os alvos que Deus tem para nós. Então, é por isso que nós estamos falando disso. E nesse tema, né, o perfil, são características que nos definem como movimento de Deus, como ferramenta de Deus para alcançar vidas, né? Por que que nós somos Calvary Chapel? Por isso que nós, ou Capela do Calvário, por isso que nós estamos falando sobre isso, tá? Existem algumas coisas, né? Nós temos um respaldo bíblico no que cremos e no que fazemos, e é importante conhecer porque muita gente não sabe o que é a Calvary Chapel, como, né, qual o propósito. Por que que nós não nos unimos à igreja da esquina e fazemos, né, o que eles fazem, ou não somos uma denominação, ou não somos uma presbiteriana ou batista? Nós cremos que Deus ama todas as igrejas, que tem igreja para todos os gostos, cremos que Deus se manifesta, né, e usa quem ele quer, como ele quer. Mas nós entendemos claramente, né, o propósito de Deus ao gerar esse movimento Calvary Chapel e o propósito que ele tem para nós no corpo dele. Amém? Então é isso que nós queremos, que você passe a ter esse conhecimento e seja abençoado por isso. O primeiro ponto dessa noite, vamos falar os pontos que nós vamos cobrir. Nós vimos o que significa ter um perfil, nós vimos o modelo de Deus para a igreja, que se baseia no livro de Atos dos Apóstolos, é ali que nós baseamos o que fazemos como igreja. Uma das características centrais, ou principais, nossa, é a centralidade em Jesus Cristo, isso seja na palavra, no louvor, em tudo que fazemos, né? Nós vimos isso semana passada, dízimos e ofertas e ministério infantil e tudo mais. Hoje nós veremos o poder do Espírito Santo, a supremacia do amor e a graça sobre graça. E faltando então para nosso último estudo, a prioridade da palavra de Deus, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem e o arrebatamento da igreja. Esses serão os 3 temas finais, tá? Mas vamos começar hoje falando do poder do Espírito Santo. E nós vamos falar a princípio daquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Né? Essa é a promessa de Deus. Né? Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bom. Então, essa é uma característica muito importante para nós, né? É uma das características da Calvary Chapel bem importantes, bem fundamentais. Nós cremos que as Escrituras, a Bíblia, nos revela três tipos de relacionamento com o Espírito Santo. O primeiro deles, o Espírito Santo está ao lado do homem, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Cremos que o Espírito Santo, quando o homem se abre ao testemunho do Espírito e deixa que o Espírito Santo faça morada no seu coração, o Espírito Santo ele deixa de estar ao lado e passa a habitar também dentro do cristão. E isso lhe dá a certeza dessa nova vida, de que agora, de criatura de Deus, você passou a ser filho de Deus, porque o próprio Deus habita dentro de você agora. E nós cremos no terceiro, isso quer dizer que você já está indo para o céu, você é filho de Deus, você creu no testemunho do Espírito, de que Jesus Cristo, ele perdoou na cruz do Calvário todos os seus pecados, do passado, presente e do futuro. E se você crê no testemunho do Espírito, você crê que Jesus Cristo é Deus, você entrega o teu coração para ele morar, você é dele. Mas nós cremos que a Bíblia, ela também fala de um terceiro relacionamento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Algumas pessoas têm problema, né, de em relação à terminologia dessa experiência com o Espírito Santo, desse relacionamento com o Espírito Santo, mas a Bíblia nos fala sobre ser cheios do Espírito, ou transbordar do Espírito, ou batismo do Espírito Santo. Então, nós cremos que esse transbordar é você estar inundado do Espírito Santo de Deus. E não importa a terminologia que você queira usar, é uma promessa bíblica. A igreja primitiva experimentou isso. Homens, durante toda a história, experimentaram isso. E nós podemos experimentar isso hoje. É uma bênção de Deus, esse transbordar do Espírito Santo. É a forma que o Senhor nos dá poder para sermos suas testemunhas. Poder falar do seu amor, poder amar com o amor de Deus, poder perdoar as pessoas, poder viver como família, como comunidade, poder ser testemunha, como diz o versículo, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha fala do que vê, testemunha fala do que ouve, testemunha fala do que experimenta. Deus nos dá poder, através do seu Espírito Santo, para sermos testemunhas dele, no mundo doente, no mundo caído, no mundo perdido. E nós podemos falar, comunicar, tocar o mundo. Né? Deus toca o mundo através do seu corpo, da sua igreja, através do poder do Espírito Santo. Então, é uma experiência tremenda, é uma experiência importante, é uma experiência que é para todo cristão, ou seja, é para todos que crê, é para todos que já têm o Espírito Santo habitando no seu coração. E é uma pena que muitos cristãos não experimentam essa graça, esse poder, né? essa promessa, por simplesmente se fechar a essa promessa, né? De não querer crer nessa promessa. Então, nós vamos mergulhar em alguns versículos que falam dessas três experiências, tá bom? Eu quero falar, a princípio, do testemunho do Espírito ao lado do homem. Vamos ler João 16, versículos de 8 a 11. Diz lá, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então veja, o Espírito Santo, ele convence o homem. Quando fala aqui que ele convence do pecado, ele está nos falando, você é pecador. Você não tem como chegar ao céu sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de um Salvador. Se renda. Renda-se a Jesus Cristo. Reconheça que Ele é Deus. Reconheça que Ele veio salvar você. Reconheça que na sua própria força você não pode chegar ao céu. Você é pecador e o céu não habita pecado. Então, o Espírito Santo nos convence que nós precisamos nos render e crer em Jesus Cristo para a nossa salvação. E fala também que Ele nos convence do pecado e da justiça. E Jesus explica, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus está falando que o Espírito Santo convence da justiça. E o que, que tem a justiça a ver com a entrada no céu? Tudo. Porque para entrar no céu você tem que ser justo. E Jesus, ele nos dá o exemplo de que ele entra no céu, mostrando que ele é o exemplo de justiça. O único exemplo de justiça aceito por Deus é o padrão de justiça de Jesus Cristo. Jesus nunca pecou. E ele, por causa disso, porque ele viveu uma vida sem pecado, ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele provou que ele é Deus. Então mostra que esse padrão para entrar no céu é muito alto. E você não pode entrar se não for por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo nos convence. Ah, eu não consigo. Religião não pode me levar ao céu. Eu preciso me render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E diz também, o testemunho do Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele é quem está governando esse mundo. Mas ele já está julgado. Ele já está condenado. Então, quando você crê em Jesus Cristo, além da certeza, né, de que você é perdoado, saindo para o céu, você também entende que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Porque ele já foi condenado. Ele já foi julgado e condenado. O príncipe deste mundo foi condenado na cruz. Então, quando você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você crê no testemunho que o Espírito Santo te dá, você é livre totalmente da morte, do inferno e do poder das trevas. Amém? Você se alegra com isso, meu irmão? Sim, louvado seja Deus, né? Louvado seja o Senhor. É isso, o Espírito Santo, ele está ao lado do homem testemunhando do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa se render a Jesus Cristo. Não existe outro caminho ao céu senão por ele. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Então, é lindo o testemunho do Espírito Santo. Ele está testemunhando, ele está falando. Em um momento, nós, né, creio que a maioria dos que estão aqui, entregou o seu coração para ele. Rendido, convencido pelo testemunho do Espírito Santo. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus, eu dependo de Jesus, eu quero Jesus governando a minha vida, eu quero Jesus no meu coração. E aí a gente parte para o segundo relacionamento com o Espírito Santo habitando dentro do cristão. Ele nos dá essa nova vida, nos faz filhos de Deus. Então eu quero ler com você 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós não somos mais nós, mas nós pertencemos a Deus agora. Fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E nós temos ainda uma terceira experiência, que é a experiência do Atos 1:8, né, do Espírito sobre nós, e que nós lemos, né, ali no versículo 8 e em outras passagens também. Eu quero ler em Atos 1, versículos 4 e 5. Atos 1, versículo 4 e 5, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala desse terceiro relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Aliás, importante dizer, o Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Isso não significa que ele é inferior ao Pai ou ao Filho, não. Isso é uma questão de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, e a ordem é essa: Pai, Filho, Espírito Santo. É a mesma substância, diferentes pessoas, tudo bem? Então, o nosso Deus é trino, porque ele é três pessoas, um só Deus. Amém? Três pessoas, um só Deus. É um Deus trino. Muito bem, então, falando da promessa de ser cheio do Espírito de Deus, Nós podemos ler aqui em Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com a água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Falando desse inundar, desse transbordar, dessa imersão no Espírito Santo de Deus. E aí nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, é uma promessa e é para todos que creem. Amém? Você crê nisso? É uma promessa de ser inundado no Espírito Santo de Deus, que é para todos que creem. Muito bem, isso não é apenas para os apóstolos, não é apenas para a igreja primitiva. E isso nos capacita para testemunhar, é o que nós lemos no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, né? Vocês vão ser minhas testemunhas quando vocês receberem poder, né? O Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós precisamos, irmãos, desse poder, desse transbordar do Espírito de Deus, para podermos servir o Senhor, para falar do amor de Deus, para testemunhar Jesus. Essa era uma característica principal na igreja primitiva. Lembra lá, quando eles selecionaram diáconos para servir as mesas? O que, que eles tinham que ter? Qual era a primeira característica? Tinham que ser pessoas muito inteligentes, muito fortes, muito bonitas. Não, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Era só isso que eles precisavam, porque a obra é de Deus. E se nós não estivermos cheios de Deus, a obra não é dele, é do homem. Não é verdade? Ninguém vai ver Deus, vai ver o homem. Ninguém vai glorificar Deus, vai glorificar o homem. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus se queremos fazer a obra de Deus, né? E, aliás, é premissa de Deus nos encher do Espírito Santo para que a sua obra seja feita, né? Então, é dessa perspectiva que nós devemos olhar. Muito bem. E quando não é de Deus, você sabe, né? Quando o homem tenta produzir a obra de Deus, você vê murmuração, você vê explosões, né, carnais, você vê muita coisa triste, né? Muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Não há alegria, não há paz, né? Não é atraente. Né? Mas quando é de Deus, é glorioso. Todos querem fazer parte, porque nós amamos Jesus e queremos fazer o que Jesus faz, né? Quando Deus está se movendo em alguma obra, nós amamos nos juntar a ele, né? Queremos fazer parte dessa obra. Muito bem, a palavra usada no grego é dunamis, ou seja, explosão, né? Esse transbordar do Espírito Santo é uma explosão, né? Então nós precisamos dessa explosão dentro do nosso ser. Alguma coisa que seja maior do que nós. Maior do que nós podemos produzir na nossa força. Que seja o próprio Deus atuando dentro de nós. Como vai se manifestar é diferente em cada pessoa. Não existem regras. Algumas pessoas vão falar em línguas, outras profetizar. A própria palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos mostra 8 ou 9 diferentes situações em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E nenhuma delas é igual à outra, né? Nenhuma delas se repete da mesma forma, no mesmo padrão. Ou seja, não existe padrão, né? Pode ser que a sua experiência seja maravilhosa, você cante louvores, né? Hinos espirituais numa língua que você nem conhece. Pode ser que simplesmente você louve a Deus com a sua própria língua. Pode ser que o Senhor possa trazer profecias através da sua vida. Pode ser que não exista uma manifestação visível, mas aqui dentro existe uma explosão, né? Uma paz, uma certeza do amor de Deus, uma certeza de que ele te escolheu, que ele te ama, que você é dele e que você se sente seguro, mesmo no meio do Afeganistão, falando de Jesus, sabe? Essa paz, esse tipo de explosão, nós precisamos disso, irmãos. É desse tipo de explosão que nós precisamos para fazer a obra de Deus. É desse tipo de explosão que tem que acontecer para que Deus seja glorificado através das nossas vidas ou do serviço que queremos prestar a ele. Essa é a obra de Deus em nós e através de nós. Muito bom. Bom, Você veja que aqui em Atos 1, de 4 a 5, Jesus pede para que o Espírito, para que os discípulos esperassem até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo, não é? Para que essa obra pudesse ser verdadeiramente de Deus e não do homem. Eles não conseguiriam fazer essa obra sem essa explosão. Eles não conseguiriam fazer a obra de Deus e testemunhar do amor de Deus sem que o Espírito Santo estivesse os movendo ou transbordando sobre a vida deles. É impossível fazer a obra de Deus na nossa própria força. Bom, se você não teve essa experiência, ela é para você, ela é para todos os que creem. Você pode recebê-la pela fé. E eu te digo isso com base nas Escrituras. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 11 a 13, nos diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, se o seu filho, você que é pai e mãe, se o seu filho te pedir um peixe, um ovo, você não vai dar uma cobra, um escorpião para ele no lugar, né? Vai, não. Eu acho que eu não conheci um pai ou uma mãe que fizesse isso. Não, imagina. E Jesus fala. A palavra de Deus fala: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus, que é perfeito em amor, que é perfeito em cuidado, ele vai nos dar o Espírito Santo se nós o pedirmos. Amém? Você veja, se ele é nosso Pai, é porque nós somos seus filhos e o Espírito Santo já habita dentro de nós. E é para nós que cremos, que estamos indo para o céu, que temos esse relacionamento com o Espírito Santo, sabemos da filiação de Deus como Pai. É para nós essa promessa. Nós podemos ser cheios, nós podemos transbordar. Deus tem muito mais para nós. Transbordar do amor de Deus, do poder de Deus, para sermos testemunhas dele nesse mundo. Nós queremos isso. Deus, ele deseja nos abençoar dessa maneira. Amém? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a supremacia do amor. Outra característica para nós, além do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, nós também cremos na supremacia do amor. Nós cremos que o amor é o caminho excelente. Nós cremos que o amor, ele supera todos os dons espirituais. Paulo, o apóstolo Paulo, disse que esse é o caminho excelente, logo após descrever uma lista de dons e de manifestações do Espírito Santo. E aí ele fala: mas o caminho excelente é o amor. Ou seja, não importa você ter vários dons, ter várias habilidades, saber fazer tantas coisas, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ser tão ortodoxo em toda a doutrina, que você não souber amar o próximo como Jesus deseja. Se você não amar como você ama a si mesmo, se você não amar com o amor de Deus, nada vale. Nada vale. E eu vou ler isso para você. Primeiro eu quero ler João 13:35, que diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então todos vão saber que você é discípulo de Deus se você tiver uma Bíblia maior que a do seu irmão. Não. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus através do amor. Do modo que vocês se amam, do modo que vocês se tratam, do modo que vocês se servem, do modo que vocês convivem. É isso que vai testemunhar ao mundo, muito mais do que qualquer outra coisa, que Jesus é vivo e que Jesus está aqui. Amém? Então, essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. E 1 Coríntios 13, 1. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, Paulo descreve que não importa nada, né? Se você não tiver amor. Se você não tiver, não amor humano, o amor humano é egoísta, né? Seja em que esfera for, né? Nós amamos porque somos amados, né? Nós queremos abençoar quando somos abençoados, né? Nós queremos fazer alguma coisa quando nos sentimos bem, né? Esse não é o amor de Deus, esse é o amor do homem. O amor do homem é egoísta, o amor do homem, ele espera uma troca, ele espera um retorno, tá? Não é esse amor, não é esse amor. O amor que é supremo é o amor de Deus, é o amor que nós devemos receber primeiro na nossa vida. Esse amor que é incondicional, que não importa como você está, Deus continua te amando. Esse amor que é sacrificial, que levou Jesus na cruz por causa da alegria que estava proposta depois da cruz. O fato de ter você com ele para sempre o levou à cruz. Então, o amor de Deus, o amor sacrificial te faz sofrer, te faz morrer para si mesmo, te faz perder muitas vezes ou fazer o sacrifício que for preciso para que Deus seja glorificado, para que a outra pessoa se sinta tocada por Deus, amada por Deus, importante para Deus. É sobre Jesus, não é sobre nós. É sobre Jesus, não é como eu me sinto. Você sabe que independente de como você está hoje, independente de como foi essa semana, Jesus continua digno de ser adorado como Deus, porque Ele é o Senhor, não é? Ele é o Senhor. E é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. Então é muito importante que nós queiramos o amor de Deus, que nós experimentemos o amor de Deus pessoalmente nas nossas vidas antes de nós podermos amar. Porque se você acha difícil amar, é difícil amar. É difícil. É difícil amar, porque nós somos egoístas. Mas quando você é cheio do amor de Deus, não tem como você controlar isso. Se você é inundado no amor de Deus, é amor que vai sair de você. É maior do que você. O amor de Deus é maior do que a nossa maldade. O amor de Deus é maior do que o nosso egoísmo. Se você recebe desse amor, você é curado e você tem cura. Pessoas feridas ferem, pessoas amarguradas, né, elas machucam, né? Pessoas que não estão recebendo desse amor, elas não têm esse amor para dar. Elas não têm como fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, irmãos, nós precisamos desse amor. Quando? Todos os dias da nossa vida. Eu tenho que lembrar, Deus, eu preciso do teu amor hoje. Eu tenho que voltar à cruz, eu tenho que voltar aos pés da cruz. Isso não é religiosidade, é necessidade. Eu quero receber do amor, eu quero ser lembrado de que ele fez tudo por amor por mim e que ele faria de novo se preciso fosse. E quando eu estou cheio desse amor, eu posso amar. Quando eu estou cheio desse amor, eu posso ter alegria, independente das circunstâncias. Quando eu estou cheio desse amor, tudo muda. Não importa a luta que eu esteja passando, eu encontro forças para passar. Porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o amor dele me sustenta. E nós temos essa certeza. E nós precisamos ser lembrados disso a cada dia. E nós podemos viver dessa maneira. E dessa forma, somente nós vamos poder, né? Nós vamos ter esse poder para amar. Esse poder para que as pessoas vejam Jesus em nós. Não a nós, né? Não o nosso amor egoísta, mas o amor dele. O amor incondicional, o amor sacrificial. O amor que não espera nada em troca. Muito bem. Então, a gente crê que, mais do que qualquer outra coisa, o amor ele é supremo. Né? O amor ele é supremo. Se torna uma necessidade nossa diária, né? Receber do amor de Deus, para fazer qualquer coisa para ele, para viver. Uma doutrina errada Deus muda no segundo, mas uma atitude errada pode custar uma vida inteira para aquela pessoa, né, ser restaurada. Então, mais importante do que qualquer coisa é amar. As pessoas, elas vão esquecer o que você fala para elas muito rapidamente, mas elas vão sempre lembrar de um gesto de amor que você fez. Seja um funeral, né, que você foi, né, de um parente, seja um momento de necessidade, uma oração que você foi de encontro a ela, um momento difícil. As pessoas, elas vão lembrar das suas atitudes de amor, muito mais do que blá, blá, blá. que nós falamos. Nós podemos falar as coisas certas, mas nosso coração pode estar errado. Então, mais importante do que falamos é o que fazemos. Amém? O maior desejo de Deus é que sejamos capazes de experimentar do seu amor, porque recebendo do seu amor, nós podemos amar as pessoas conforme a sua vontade. Bom, em João 13, 34, nós lemos o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E como foi que Deus nos amou? De forma sacrificial e incondicional. É esse amor que nós queremos. 1 João 4,20: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não dá para falar que eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja de Deus, né? Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, não tenho problema com Jesus, eu tenho problema com a igreja. Eu não vou para a igreja porque é um bando de hipócrita falso, não sei o que, não sei o que lá. Temos um problema, então, aqui. Porque se você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. É? Então, precisamos entregar o nosso orgulho aos pés da cruz e falar: Senhor, acho que eu preciso da tua ajuda aqui. Trabalha no meu coração. Me quebranta e me dá do teu amor. Não é? 1 João 3,17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus também ele é prático, né? Ele não é um amor de palavras, mas é um amor de atitude. Amém? O apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor, e vocês sabem do testemunho dele. Se você não ouviu, você vai ouvir talvez pela primeira vez, mas eu gosto de falar desse testemunho. Quando ele voltou do seu exílio na ilha de Patmos, ele estava bem velhinho mesmo. E aí os irmãos estavam todos felizes quando o apóstolo João estava na congregação, né? Estavam sempre a honra: pastor, apóstolo João, venha pregar hoje para nós, né? Que fale conosco, né? A palavra de Deus. Ele subia e ele falava: amem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. Ele só falava isso. E aí descia. Todas as vezes que ele era chamado para pregar, esse era o grande sermão do apóstolo João. E uma vez perguntaram: não é por nada não, apóstolo João, mas você prega sempre a mesma palavra. E ele disse assim: quando vocês começarem a obedecer o que eu falo, eu mudo a mensagem. Tremendo, né? Isso não é um checklist, né? Que a gente fala: pronto, feito. Não. É alguma coisa que nós devemos meditar, permanecer, praticar todos os dias. Nem? Muito bom. O amor de Cristo nos constrange. Deus mostra seu amor por nós, né? Quando Cristo morreu naquela cruz, por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Esse é o amor demonstrado por Deus. O mundo fala muito de amor hoje, mas é um amor egoísta, é o amor que busca a satisfação pessoal. Esse não é o amor de Deus, igreja. Esse não é e nunca vai ser o amor que busca o seu próprio prazer. Não é esse o amor de Deus. O amor de Deus, eu vou repetir, ele é incondicional e sacrificial, buscando o bem do outro, não o seu próprio. É por isso que o amor de Deus nos constrange. É por isso que esse amor é perfeito. Não é o amor que o mundo prega, não é o amor que, infelizmente, muitos cristãos estão sendo arrastados, né, com essa mentalidade desse amor pregado pelo mundo. Não, o amor de Deus, ele não busca seus próprios desejos, ele busca o bem do outro. E ele é capaz de se sacrificar e abrir mão de si mesmo para isso. É bem diferente, é o oposto, se você consegue entender. É exatamente o oposto do que o mundo prega hoje. Muito bem. Há pessoas que nós não queremos amar porque tem alguma característica nela que nós não gostamos. Agora, não sei se você está pronto para ouvir isso ou para receber isso, mas geralmente o que você menos gosta em alguém, sabe o que é? É o seu próprio pecado na outra pessoa. Ai, mas aquela pessoa é tão egoísta, aquela pessoa é tão orgulhosa. Talvez você tenha problema com orgulho. E é difícil para você ver o seu orgulho, o seu pecado em outra pessoa. Você tolera o seu orgulho porque você não tem como se livrar dele. a menos que você busque a Deus por isso. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, você vai odiar o orgulho nas outras pessoas. Porque nós geralmente odiamos no outro o que nós não gostamos em nós mesmos. Em nós, eu posso tolerar. Em mim, eu posso tolerar, mas no outro, não. Então, seja o que for, se você tem problema com alguém, ai, aquele irmão, aquela irmã, tem essa coisa que eu não gosto, não suporto. Opa, Deus está falando com você. Quer dizer que seu coração é cheio disso que você não gosta. Entrega para Ele. Peça ajuda dEle. Senhor, me perdoa. Senhor, me quebra. Eu quero amar como o Senhor me ama. Eu quero olhar com olhos de graça, compaixão, como o Senhor faz comigo. Irmãos, falta de perdão é como uma prisão. Mateus 18, de 32 a 35, diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. São palavras fortes, palavras do Senhor Jesus. Né? Ele está nos ensinando sobre a importância do perdão. Né? E ele está falando que não perdoar é como estar numa prisão, é como se você se colocasse numa prisão. Ah, aquela pessoa está ali, ai, eu vou sentir aquela coisa. Né? Eu não quero estar onde aquela pessoa está. Não... Por quê? Porque aqui dentro está aprisionado, você não é livre. Você entende? Quando você não perdoa alguém, quem está preso? Você ou outra pessoa? É você. Você que está preso. Você que não está mais livre, à vontade, né? Feliz. Então você precisa perdoar. E Jesus fala, e essa é a consequência, como se você fosse entregue aos torturadores. Jesus está falando, olha, ele deu essa ilustração, essa parábola, desse senhor rico que perdoou a dívida de um servo, mas esse servo foi lá e estrangulou o conservo dele, querendo que ele pagasse até o último centavo, e o senhor dele falou, o que você fez? Eu te perdoei de uma dívida muito maior. Você foi lá e arrancou tudo que o teu irmão tinha. Não, está errado. Você vai preso, você vai ser entregue para os torturadores. E é isso que acontece com a gente quando a gente não perdoa. Há uma tortura, né, dentro do nosso coração que Jesus não quer. Que Jesus quer que a gente seja livre. Então, a gente precisa pedir ajuda de Deus para perdoar e ser livre. Amém? Amém. Ele quer nos ajudar, irmãos. Quando Jesus ele aponta uma ferida, não é para machucar mais, é para curar. João 15, versículos 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, peça ao Senhor e o Senhor vai conceder. Ele prometeu conceder tudo que nós pedimos de acordo com a sua vontade. E é a vontade dele que nós perdoemos uns aos outros. Amém? Que nós sejamos livres. Amém? João 17, versículos 22 e 23. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando ao Pai. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Olha só, Jesus, ele ora ao Pai, para que o mundo saiba que nós somos amados por Deus, da mesma forma que o Pai ama seu filho. Jesus está orando ao Pai, que o mundo saiba dessa comunhão perfeita, dessa unidade perfeita, desse amor perfeito. E como que o mundo vai saber? Através da nossa unidade, do nosso amor. Quando você receber do amor de Deus, o amor de Deus por você é o mesmo amor que ele tem por Jesus. Três vezes as escrituras sagradas nos revelam que uma voz do alto foi ouvida: este é meu filho amado em quem me agrado. Este é meu filho amado, quem tem o prazer. Este é meu filho amado. A Bíblia nos conta isso. E Deus, ele quer que você saiba que esse mesmo amor, essa mesma voz que falou de Jesus, fala de você porque você está nele hoje. O amor de Deus por você é o mesmo. Como que nós podemos lidar com um amor tão grande? Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me amasse de tamanho tão, tão glorioso? Nunca vai ser por mérito, irmãos. Nunca vai ser porque você merece esse amor. Nós não merecemos esse amor, mas Deus escolheu nos amar. E da mesma forma, ele espera que nós escolhemos amar. Amor bíblico não é sentimento. Amor bíblico é atitude. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe amar. E nós devemos andar nesse amor. Ou seja, escolher a cada dia andar nesse amor. Amém? E o último item da noite é graça sobre graça. Essa é uma das características também. Todas as características são importantes para nós, como Calvary Chapel, mas essa também é muito importante para nós. Graça sobre graça. Eu, particularmente, irmãos, vocês sabem disso, eu já cansei de contar essa história, mas quando eu conheci a Capela do Calvário, era um estudo, o pastor Tim estava ensinando numa quarta-feira à noite sobre a vida de Davi, e eu me sentia assim, que eu não estava fazendo o suficiente para Deus. Sentia que eu era um galho cortado, porque da onde eu vinha falavam, olha, se você não fizer mais, Deus não vai aprovar você. Se você não for mais à igreja, ou ler mais a Bíblia, ou orar mais, ou fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, essa semana você vai morrer e vai descobrir que o céu você quer ir é quente demais. E aquelas palavras eram pesadas demais, né? E eram palavras que não tinham graça nenhuma. Se você pode perceber, eram palavras de condenação, eram palavras, né, de realmente, né, como se o nosso relacionamento com Deus fosse baseado por obras, né, e não por graça. A Bíblia fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então, não dá para você andar com Jesus Cristo e viver debaixo da lei, mas é impossível. Então, esse é um princípio muito importante para nós. Quando eu ouvi a graça de Deus pela primeira vez, eu nasci de novo, de novo. Eu nasci de novo, de novo. Eu sei que a história é muito de vocês aqui. E há alguns privilegiados que já nasceram na graça de Deus, né? Abundando na graça. Né? Se você é um desses, louvado, louve a Deus por isso. Você não teve uma má experiência debaixo do jugo da lei, do jugo de homens. Bom, mas Hebreus 13, versículo 9, diz assim, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então, o autor de Hebreus, ele tem que combater, né, algumas heresias, algumas doutrinas falsas que estavam fazendo com que o povo de Deus se sentissem condenados, né, pesados, não agradando a Deus por causa de comida, né? E você sabe que não há limite, né, para trazer condenação sobre a vida uns dos outros. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para a gente estar respaldado. Porque é verdade que é mentira, o que é de Deus, o que é de homem. Então, essa característica da graça para nós, ela é muito importante, está ligada a todas as outras. Em 1 Pedro 5,12, diz lá, mantenham-se firmes, onde? Vamos falar com quem, como alguém que não jantou, mas vai jantar? Vai, vamos lá. Mantenham-se firmes. Amém, olha que lindo. Ufa, parece que você está vivo agora. Aleluia. É. Mantenham-se firmes na graça de Deus, né? Que bênção! É nisso que a gente quer estar firme, né? Eu não quero estar firme em outra coisa, eu quero estar firme na graça de Deus. E é por isso que é tão importante conhecer a graça de Deus. Então, graça significa favor não merecido. Eu não sei se tem aí o slide, mas é difícil para nós entendermos a graça de Deus, porque nós não somos naturalmente graciosos, nós somos legalistas por natureza, né? Nós somos daqueles que faz para para merecer, né? Se você fizer, você merece, né? Se você fizer, você ganha, né? Toma lá da cá, né? É uma troca. Nós vivemos num sistema meritocrático que funciona assim, né? Se você não faz, você não ganha. E a gente entende isso, né? A gente ensina aos nossos filhos que é importante fazer as coisas, né? Para tudo tem uma consequência, né? Tudo isso tem o seu lugar. Mas quando se fala de salvação, quando se fala de vida com Deus, não tem como a gente colocar alguma coisa que o homem possa fazer, a não ser depender dessa graça. Essa graça realmente ela nos sustenta. E ela é interessante, porque na minha experiência ministerial passada, antes de conhecer a capela, era assim, você tinha que fazer vários cursos para fazer alguma coisa, né? Algumas outras áreas era só para os indicados, e tinha um agravante, né? Você tinha sempre a impressão de que você não era bom o suficiente para aquilo, né? E isso é muito pesado, isso é muito triste, né? Nós não fazemos alguma coisa porque nós somos bons, né? Se não for a graça de Deus, a mão de Deus, o dom de Deus nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada, né? Então, não está em nós, né? Não está no homem, né? O mérito para alguma coisa, principalmente em relação às coisas de Deus. Isso tem que ficar muito claro, né? Isso tem que ser muito importante. Então, nós não podemos atribuir a Deus essas mesmas coisas que pensamos e fazemos como homens, né? Essa busca por recompensas, né? Ah, não, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Se eu agir assim, se eu vier em todos os cultos, eu vou ter um título, eu vou ter um cargo, eu vou ter um nome. As pessoas vão olhar para mim, elas vão me reconhecer. Eu vou ganhar uma faixa no braço, eu vou ganhar um crachá no peito. Então, são motivações carnais de que não tem nada a ver com a obra de Deus, né? Não tem nada a ver com a graça de Deus. Ou é pela graça ou não é, né? Ou é pela graça ou é pelo esforço do homem, né? E não dá para fazer a obra de Deus pelo esforço do homem, né? Então, é bem importante isso. A Bíblia revela que é somente pela graça que podemos nos achegar a Ele, e de outra forma, nenhum de nós teria a mínima chance. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, é muito interessante se você... Eu acho que o versículo está errado aqui. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Fala ali que nós somos salvos pela fé, por meio da graça. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Então, nós somos salvos pela fé por meio da graça. Pela graça. Você não pagou nada, você não fez nada, mas você simplesmente recebeu. Você simplesmente recebeu por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é muito importante isso. Então, assim como nós fomos salvos pela graça, nós devemos continuar nos fortalecendo na graça. Em 2 Timóteo 2, versículo 1, nós lemos: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo achou importante falar para Timóteo se fortalecer na graça. Nós precisamos nos fortalecer na graça, sim ou não? Sim. Quando? Sempre. Por quê? Porque nós somos legalistas, nós vamos sempre estar abandonando a graça, fugindo da graça, deixando a graça, dando as costas para a graça. Então, porque é o que tem dentro de nós, né? Essa coisa legalista, essa coisa tendenciosa. Então, nós precisamos estar sempre voltando. Não é por mim, é por causa de Jesus, né? Não foi eu, foi Ele que escolheu, foi Ele que apontou, foi Ele que concedeu, Ele amou primeiro. Então, a gente tem que voltar sempre para o Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? E nós cremos na restauração do caído e no poder da transformação que segue ao arrependimento. Você concorda comigo? Você crê no poder de Deus que segue ao arrependimento? Eu também creio, né? E é tudo por causa dele. Ele, a bondade do Senhor é quem nos leva ao arrependimento, a palavra de Deus. É a graça dele. Ele nos conduz a nos arrepender. E isso é bem importante. Eu ia falar isso, acabei esquecendo. De onde eu vim, né? Minha experiência ministerial passada, sempre que eu quero formular essa frase, ela continua fugindo, mas ela é muito importante. Eu só podia fazer algumas coisas, como eu falei para vocês, se deixassem, né? E o peso era muito grande, né? Para conseguir chegar a fazer qualquer coisa era muito difícil, era muito penoso, né? Você ser digno de alguma coisa, né? Então, entendam o que eu quero dizer. É claro, né, que não era atraente e empolgante, né? Então, só para vocês entenderem, eu conheci Jesus com 16 anos, tá? Eu me formei, eu graduei, comecei a trabalhar em São Paulo e eu não tinha todo o tempo livre para ir nos cultos, né, como eu tinha antes. E eu comecei a fazer faculdade, trabalhava todo dia, fazia faculdade à noite e meu tempo, né, para estar presente se reduziu bastante. E eu era cobrado disso, né? Olha, não veio de manhã, só veio à noite, tá aí, vai pesar sobre você, né? Então era esse tipo de coisa. Até que um dia, eu conheci a graça de Deus e alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu não sei explicar como, mas eu queria estar em todos os cultos. Eu queria estar em cada oportunidade de aprender a palavra de Deus. E quando eu me dei conta, eu estava assistindo o pastor, e quando eu tava, me dei conta, eu estava sendo usado por Deus em todas as áreas. Eu estava fazendo o boletim, eu estava recebendo as pessoas na portaria, eu estava chegando cedo para arrumar as cadeiras e fazendo café. Eu estava traduzindo o pastor, eu estava fazendo os evangelismos, eu estava começando um trabalho lá no México 70. E uma vez o Senhor falou no meu coração isso. Ele falou: o que a lei não podia fazer por você, a minha graça completou. E eu fui tão feliz, fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque isso é a pura verdade. É a pura verdade. E se você não conhece essa graça de Deus, você precisa ter uma experiência da graça de Deus. Algumas pessoas precisam ser quebradas para poder experimentar da graça de Deus. Seja qual for a sua realidade, permaneça na graça de Deus, se fortaleça na graça de Deus. Isso é fundamental para o seu crescimento como filho de Deus, como filha de Deus. Amém? Há dois tipos de veículos de emergências: o policial e a ambulância. Na verdade, quando acontece um acidente, são dois tipos de veículos de emergência: o policial e a ambulância. O primeiro vem com a lei. Tem as testemunhas, a condenação e a justiça tem que ser feita. Se procura o culpado e vem já com a pena. O outro, a ambulância, não vem a lei, vem a graça. Por quê? Não importa quem começou, há vidas em risco de morte, checa-se o coração, vê se há ossos quebrados e é levantado do chão. Isso é o que a ambulância faz. Qual dos dois tipos de veículo nós somos chamados a ser por parte de Deus? O policial ou a ambulância? A ambulância, né? E existem dois tipos de ministério. Aqueles que, ao verem uma pessoa ferida, pecou, caiu, se machucou. Elas pegam logo o código penal, né? O que que a lei diz? A pessoa já sabe a lei. Tudo que ela precisa agora é de ajuda de alguém, de uma mão estendida. Não é? Ela precisa de graça. Outros são como os paramédicos daquela ambulância. A preocupação não é quem quebrou a lei, mas como trazer cura para aquele que está ferido e restauração para aquele que está quebrado. Amém? Deus nos chama a esse ministério da reconciliação por meio da sua graça. Nós não estamos aqui para apontar, nós estamos aqui para estender a mão. Nós não estamos aqui para esfregar a lei e a condenação das pessoas na cara delas. Nós estamos aqui para ser os braços de Deus, estendendo a graça dele, para que as pessoas tenham a chance de serem restauradas. Amém? E alguém vai falar, mas é muito arriscado viver pela graça. Claro, tudo tem seu risco, mas eu prefiro, e é isso que nós cremos como igreja e movimento, nós preferimos errar pela graça do que errar pela lei. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai dar chance para as pessoas e elas vão te trair, elas vão te enganar, elas vão tirar proveito da sua vida. E a gente vai ficar triste, mas faz parte. Faz parte. Tudo vai voltar para o coração. É claro que tudo vai depender se aquela pessoa que está recebendo a graça, ela quer se acertar com Deus ou não. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, você entende? A nossa parte nós estamos permitindo. Aí vai ficar a critério da pessoa. Então é nesse sentido que nós preferimos errar por meio. Se nós tivermos que errar, nós queremos errar pela graça do que pela lei. Porque eu prefiro, nós preferimos errar, porque a gente deu chance a mais para a pessoa que não quis, né, que não quer nada, né, que não quer restauração, que não quer se acertar com Deus, que não quer cura, do que você não reconhecer ou perdoar alguém que Deus já perdoou, alguém que Deus, né, já quer usar e tem um plano naquela vida. Você não quer perder isso, né? Você não quer ficar do lado errado. Então, nosso chamado é estender a graça. E cada um vai se ver com Deus com o que fez com a graça. Né? Nós vamos responder a Deus com o que fizemos com a graça dele e assim cada outro. Mas a nosso coração é que todos sejam restaurados e conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bem-aventurados misericordiosos, diz Mateus 5:7, porque esses obterão misericórdia. A razão por que eu amo a graça é porque eu preciso muito dela. Eu penso que todos nós, né? João 1:16-17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é isso. A lei, ela serve para trazer as pessoas até Jesus, para lembrar as pessoas que elas não são perfeitas, mas que precisam de um Salvador perfeito. E como igreja, a gente tem que permitir o acesso a essa graça a todas as pessoas, para que elas tenham transformação. E o arrependimento no coração delas vai ser chave para ter a transformação ou não, né? Mas a gente quer trazer graça, a graça de Deus a todos, para que tenha essa chance. Muito bem. Mateus 7:1-2, para a gente terminar. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, nós sempre falaremos a verdade, né? Verdade com amor, porque amor sem verdade é hipocrisia, né? E verdade sem amor é crueldade, né? Então nós buscamos sempre o equilíbrio, né? Falar a verdade com amor, para que as pessoas elas tenham a chance de se arrepender e serem restauradas através da graça de Deus. Amém? Esse é onde nós nos firmamos como igreja, como movimento. Amém, queridos? Espero que vocês tenham sido abençoados. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos, Senhor. Agradecemos pela tua palavra que nunca volta vazia. Senhor, eu não sei quantos aqui, Deus, precisam ser imergidos no teu Espírito Santo essa noite. E eu quero te pedir, Senhor, venha nos batizar com teu amor. Venha nos imergir no teu Espírito Santo, Senhor. Não importa se já tivemos essa experiência no passado, nós queremos de novo. De novo e de novo. Venha como ondas de amor sobre nós, Senhor. Venha como uma avalanche de amor sobre nós, Senhor. Meu Deus, quando nós sejamos assim, ó Deus, repletos, inundados, ó Deus, soterrados na tua graça, no teu amor, na paz, ó Deus, que excede o entendimento, na certeza que o Senhor nos segura, Senhor, nos fortalece, nos ama, Senhor. Venha sobre nós essa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos viver a liberdade de filhos de Deus, liberdade para Te amar, liberdade para Te servir, liberdade, Senhor, para abrir mão do nosso eu, liberdade, Senhor, para amar de forma sacrificial, para amar a Deus de forma incondicional, liberdade, Senhor, para falar a verdade em amor, Senhor, liberdade, Senhor, para viver a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, e não as nossas próprias, Senhor. Ó Deus, completo fogo em nós essa noite, nos inunda, Senhor, nos inunda do Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, que todos nós tenhamos experiência com a Tua graça, Pai. Senhor, se alguém aqui precisa, Senhor, dessa experiência, aprender a ter mais compaixão do outro, Senhor. Aprender a estender a mão em vez do dedo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, quebra-nos, Deus. Faz-nos de novo, Senhor, se precisa de boa. Ó Deus, nós estamos aqui por Tua causa. Te amamos e queremos, te necessitamos. Somos desesperados por mais de Deus em nossas vidas, Senhor. Senhor, que o amor seja a nossa marca principal, Senhor. Ó Deus, que tudo o que fizermos as pessoas possam ver Jesus em nós, Deus. Possamos escolher amar, Senhor. Escolher amar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos fortalecer na Tua graça essa noite. Que ao tomarmos a ceia do Senhor, Deus, nesse momento, nós sejamos lembrados do Teu grande sacrifício naquela cruz, por amor a nós. Que o Senhor nos amou, ó Deus, e porque o Senhor nos amou, o Senhor se entregou. O Teu corpo foi partido para que nós fôssemos unidos num só corpo, Senhor, por toda a eternidade. Que o Teu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados, Senhor. Ó Deus, completa a Tua obra em nossas vidas. Se tivermos alguém para perdoar, queremos perdoar, Senhor. Queremos perdoar como o Senhor nos perdoou. Queremos, Senhor, amar como o Senhor nos amou. Senhor, queremos ser um olhar de graça, de compaixão, como o Senhor tem por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a representar o Teu reino na terra. Senhor, a ser embaixadores de Cristo, Senhor, nesse mundo doente, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda a brilhar a Tua luz. Eu clamo a Ti, Senhor. Nós queremos tomar essa ceia, Senhor, lembrando que são símbolos, oh Deus, esse copo, Deus, esse cálice e esse pão, Deus, eles são símbolos do Teu amor por nós. São símbolos do Teu perdão por nós. São símbolos, ó Deus, do Teu sacrifício naquela cruz para nos salvar para sempre. Para nos dar vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória, Senhor, sobre Satanás, o príncipe desse mundo, Senhor. O Senhor nos deu essa libertação eterna, Senhor. A morte não tem mais poder sobre nós, o inferno não tem mais poder sobre nós, Senhor. Satanás não tem mais poder sobre nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos tomar essa ceia, Senhor, com coração grato, com coração em festa, com coração, Senhor, que sim, Deus, lamenta, Deus, as nossas imperfeições, que pede ajuda, Senhor, Deus, mas que olha para Ti, Deus, que não olha para nós, que não olha para o homem, mas olha para Jesus e segue, Senhor. Senhor, se estiver alguém aqui caído, Senhor, se existe alguém entre nós, Deus, em condenação, que receba da Tua graça, do Teu perdão essa noite, que levante a cabeça novamente, que firme os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor. Deus, opera em cada coração, opera em cada vida, em cada mente, nesse momento, Senhor. Tu tens a liberdade, Senhor. Nós estamos na Tua casa, Senhor, cultuando o Teu nome, Senhor. Tu és o principal aqui, Tu és a razão, Tu és o dono das nossas vidas, Senhor. Então opera, Deus, opera com o Teu poder, com a Tua graça. Restaura as vidas, Senhor. Restaura as vidas. Fala a cada coração que o Senhor não terminou a Tua obra ainda, Senhor. Se existe alguém, Deus, numa caverna com o profeta Elias, meu Deus, achando que tem que morrer, que tudo tem que acabar, Deus. Traga, Senhor, cura, Senhor. Traga um novo ânimo, Senhor. Traga esperança, Senhor. Volta esses olhos para Ti, levanta essa cabeça, Senhor. O Senhor é maior do que os nossos problemas, Senhor. A Tua bondade é maior que a nossa maldade, Senhor. A Tua graça é maior que os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a voltar a correr a corrida proposta, Senhor. Nós precisamos de soldados, Senhor. A luta é real, Deus. Não é uma guerra espiritual contra a vida do povo, Senhor. Nós queremos Teu povo de pé, fortalecido, Senhor. Marchando, Senhor. Animado, Deus, pelas Tuas promessas, pela Tua força, pelo Teu poder, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Tu és o Deus da cura, Deus da libertação. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ti. E se existe algum coração, Deus, que ainda não se firmou na Tua graça, que essa seja a grande oportunidade. Que venha o arrependimento, que venha a restauração, a cura e o novo, do novo caminhar para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de